Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Esta mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu gostaria de iniciar hoje uma pequena série com o título A Missão de Deus Também é Tua. Não tem PowerPoint, não precisem olhar hoje para lá. A missão de Deus também é tua. E hoje buscando o perdido. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15. E qual é o meu desejo para essa pequena série? Que nós cresçamos no compartilhar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu gostaria que no final você pegasse fogo e entendesse que não é uma opção compartilhar o Evangelho, mas é uma ordem. E a minha pergunta é, já de início, você alguma vez pediu perdão por não ter compartilhado o Evangelho? Porque entendemos que todas as ordens de Deus, e essa é uma ordem, descumprida, ela é pecado, é desobediência. Obrigado. Quando foi a última vez que você anunciou para alguém que Jesus morreu na cruz por ele, que Jesus foi sepultado, que Jesus ressuscitou? E eu tenho que confessar que quantas vezes sou negligente, omisso nessa ordem de ir e fazer discípulos de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Então, é o meu vizinho, é o meu familiar, é aquele que vem aqui na igreja, um visitante. Quantas vezes você abordou alguém que veio aqui perguntando: você tem alguma crença? Já teve algum contato com Deus, com a palavra? Se interessando e amando e buscando esse perdido? Você está aberto para ser trabalhado pelo Espírito de Deus para que você seja um missionário obediente e fiel? Sim ou não? A gente precisa se dispor a querer ser mexido por Deus. Então, faça uma oração de poucos segundos e alinhe aí o seu coração. Fala: estou aqui mais um domingo, mas eu não quero apenas ouvir, sair daqui e me esquecer. Me ajuda a crescer nesse tema e ser fiel no cumprimento dessa ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguns segundos você e Deus. Senhor Deus, trabalha no nosso meio para que a gente entenda essa ordem e obedeça a Deus com alegria, com fidelidade, com um prazer de comunicar ao mundo perdido, ao mundo em trevas, aquele que é a luz, que veio para transformar e trazer vida eterna, vida em abundância. Deus, nos perdoa, Senhor Deus, tantas vezes que temos sido negligentes. O Senhor preparou o cenário e nós fomos omissos, Deus, perdemos as oportunidades de apresentar aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Em nome de Jesus, amém. Lucas 15, Jesus conta três parábolas com o mesmo propósito: apontar para um Deus que veio para buscar e salvar o perdido. A primeira parábola fala de ovelhas, uma ovelha que se perdeu. A segunda fala de moedas, de dracmas, também perdida. E a terceira fala de dois filhos, né, perdidos. A verdade é que todos esses envolvidos aí estão perdidos. Só que alguns, a maioria, não se dá conta que está perdida. E apenas pouquinho, um, né, em cada uma dessas três parábolas é que se dá conta de que está perdido. E aí então é achado, encontrado e resgatado. Essas parábolas todas apontam para um Deus que ama o perdido, que ama o pecador. Lucas 15, 1 a 10 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Até aqui, nas 3 parábolas, a gente encontra aí 2 grupos. 99 ovelhas, aparentemente abrigadas e seguras, e uma ovelha perdida. Na segunda parábola, 9 dracmas, também aparentemente bem guardadas, e uma perdida. E na última, um filho em casa e um filho fora, perdido. E esses dois grupos em cada uma das parábolas representa aí pessoas que logo no começo do capítulo 15 nos é dito que eles vieram para ver o que estava acontecendo lá diante de Jesus. Então, de um lado, nós temos os publicanos e pecadores, que é o versículo 1 de Lucas 15, 1 e 2 aqui, é o início, e um outro grupo de fariseus e escribas. Vamos entender quem são os publicanos e pecadores e depois os fariseus e escribas. Esses publicanos e pecadores eram vistos como pessoas moralmente e religiosamente desprezíveis nessa sociedade ali judaica no tempo do Senhor Jesus. Os publicanos, vocês sabem que eram os cobradores a serviço do Império Romano, então eles eram odiados, né? Porque a gente não gosta de ter que pagar tributos, né? Eles trabalhavam então para o Império Romano, cobravam mais do que devia para benefício e lucro próprio, por isso então eram vistos como traidores e eram considerados então impuros também nos rituais religiosos. Esses eram os publicanos. Na prática, esses publicanos eram sinônimo de corrupção, injustiça, exploração, alguma coincidência, né? Quem eram? Você lembra de 2 nomes, pelo menos, que eram dos publicanos? Mateus, Levi, né, um dos discípulos, e Zaqueu, né? Era um desses. Tem solução para todos? Tem, para você e para mim, e para publicanos também. Quem eram os pecadores? Palavrinha aí no grego, harmatoloi. Era um rótulo social e religioso para as pessoas que não observavam rigorosamente a lei de Deus, viviam fora dos padrões morais aceitos e eram excluídos da vida religiosa formal. Esses eram os pecadores, que incluía quem? As prostitutas, gente religiosamente negligente, pessoas socialmente marginalizadas. Então, esses eram os pecadores. E por que a associação com esses publicanos e pecadores era tão escandalosa para os fariseus e escribas? Porque esses fariseus e escribas, que eram líderes religiosos, eles tinham em mente que santidade era não ter contato com essa gente. Então, eu não posso ter contato com esses pecadores e publicanos. E a justiça deles era evitar esse tipo de gente. Então, na cabeça deles, eles acusavam Jesus. Esse Jesus recebe e come com pecadores. Então, no entendimento deles do que era santidade e justiça, não dava para estar próximo dessa gente. E nessas parábolas, justamente, eles ficam indignados porque Jesus está dizendo: olha, eu vim para esses, eu vim para aqueles que estão perdidos, né? E eu vim salvar e buscar esses. Este recebe pecadores e come com eles. Então a gente consegue entender porque era tão grave esses líderes verem Jesus junto com esses pecadores e acharem um absurdo e murmurarem contra Jesus e as suas atitudes. Quem eram os fariseus e escribas? Eram conhecedores da lei de Moisés, eles aderiam à tradição oral, buscavam uma pureza mais ritual, e eles tinham influência nas sinagogas, e eram respeitados pela sua piedade. Mas qual que é o problema deles, à luz do Evangelho? É que eles entendiam que a transformação, que a salvação viria por mérito, por obedecer e seguir a lei de Deus, e não conseguiam se dar conta que não conseguiam seguir essa lei de Deus. Então tinham dificuldade de enxergar a graça de Deus, essa graça que vem porque a gente não dá conta de obedecer a lei de Deus, por isso que precisamos de um Salvador que vai nos salvar da morte, que vai nos ajudar a gente cumprir essa lei de Moisés. E os escribas eram especialistas e intérpretes da lei, copiavam a lei, preservavam, ensinavam as escrituras, a interpretavam, emitiam pareceres religiosos. E o primeiro grupo, publicanos e pecadores, se aproximou para ouvir Jesus. E vocês atentaram? O que o segundo grupo veio fazer? Escribas e fariseus vieram para fazer o quê? Também para ouvir? Não, para murmurar, para criticar, para reclamar, só problemas. Manifestava uma desaprovação contínua das ações do Senhor Jesus. Isso mostra resistência no coração deles para tudo aquilo que vinha do Senhor Jesus. Discordavam o tempo todo dele, criticavam e acusavam então Jesus de ser esse que andava com pecadores e publicanos, Zaqueu, um deles. A mesa, no Evangelho de Lucas, para Lucas, é muito importante. E a gente vai ver banquetes, a gente vai ver várias coisas que essa figura tão linda e expectativa de Deus, de ver todos ao redor da mesa com Ele. E é bonito, e Apocalipse vai dizer daqueles que estão distantes, né? Estou batendo na porta, estou batendo, aí abre a porta, porque eu tenho o desejo de cear com você e você comigo. Então, em Lucas, essa ideia de Jesus estar com os pecadores, eu penso que é uma figura bonita, esse anseio de Jesus, de que todos os que estão nesse mundo, não importa a condição, estejam um dia sentados ali com o seu Jesus nessa mesa. E se você já tem certeza que vai estar nessa mesa, agradeça muito a Deus, porque você foi privilegiado, agraciado, foi esse perdido que foi achado e pode então desfrutar dessa presença com o Senhor Jesus numa mesa com outros também, com argentinos também, a gente vai sentar nessa mesa, né? Vamos sentar com árabes, com japoneses, né? Com gente que viveu aí com muito dinheiro nesse mundo, com gente que viveu sem nada, todos iguais perante Deus, de toda a língua, povo, nação, tribo, etnia e assim por diante, né? E essas parábolas então mostram esse generoso amor de Deus para com os indignos, para com os perdidos. Mas também a última parábola dos dois filhos perdidos também mostra que tem resistência. Aquele filho que estava em casa não queria participar da festa que o pai fez para o filho mais moço. Não queria estar nesse banquete, mostrando que a gente vai encontrar pessoas também que vão resistir, que não vão querer ouvir que há um Deus que veio buscar e salvar o perdido e que encontram na sua justiça alguma explicação para a sua vida, encontram na sua justiça mérito para um dia Deus olhar para eles e serem salvos. Mal sabem que não há nada que a gente possa apresentar a Deus para ele ficar com dó, com pena e falar, não, eu estou vendo bondade no seu coração, então vim aqui. A salvação é unicamente pela fé, de graça, com arrependimento, crendo no único Jesus que veio para salvar. Há também uma ênfase nessas parábolas de alegria quando um perdido, um pecador é encontrado. Poderíamos resumir talvez essas três parábolas como perdido, encontrado e alegria. Falem comigo essas três palavrinhas. Perdido, encontrado, alegria. Mais uma vez. Perdido, encontrado, alegria. Eu queria destacar algumas coisas que a gente vê nessas parábolas, nessas duas. Jesus valoriza uma única vida. Esse pastor de ovelhas poderia ter se concentrado nas 99. Tem 99 seguras aqui. 1% se perdeu. Eu não vou correr esse risco dessas daqui de repente escaparem ou eu perder meu tempo. Mas o pastor, ele vai atrás da uma única que se perdeu, já nos mostrando de que já vale mais do que essas 99, talvez, de alguma forma. E essa parábola já nos aponta para um Deus que se importa com você, com seu vizinho, com aquele um que está perdido e que talvez só você conhece. E quando a gente lê Mateus 16:26, a gente entende que a vida vale muito mais do que a gente possa até imaginar e sonhar. Vale mais do que o mundo inteiro. Olha só o que diz Mateus 16:26: pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que significa esse mundo aqui nesse versículo? A palavra grega aqui é cosmos. Se refere a um sistema de valores, riquezas, poder e tudo o que o mundo poderia te oferecer. Dá para entender que tudo aquilo que você poderia conquistar e que o mundo poderia te dar não chega nem aos pés do que vale para Deus uma vida. Jesus, portanto, está dizendo que uma vida vale mais do que tudo aquilo que você poderia conquistar e alcançar que o mundo pode te oferecer. Tudo isso que o mundo pode oferecer é passageiro. Mas essa vida que vai ser encontrada, ela vai ser salva e resgatada para sempre. E vale a pena. Você consegue entender essas palavras de Jesus? Você consegue entender o valor que Deus dá para uma ovelha perdida? E a minha pergunta para você é: as pessoas com as quais você convive, seja no teu trabalho, na tua escola, teu vizinho, você olha com esses mesmos olhos de Deus? Esta vida tem mais valor do que tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer? Será que as pessoas que cruzam na sua frente, ou estão numa fila de ônibus, ou em algum lugar onde a gente faz fila para num restaurante, você consegue olhar com esses olhos de Deus: esta vida é preciosa demais para Deus? Nós precisamos aprender a olhar com essa mesma perspectiva, porque Jesus valoriza uma única vida, e nós também precisamos desses mesmos olhos, desse mesmo coração. Ainda bem que um dia Deus olhou para você, único, e Ele se importou com você, né? E talvez a sua condição, quando você for alcançar, talvez era diferente da de hoje, né? Mas Ele olhou para você, Ele te resgatou. Quantos aqui não são fruto de alguém ter olhado para você e ter falado de Jesus para você? Já pensou? E os outros que ainda não têm? Estão esperando ouvir essa mensagem e que nós olhemos para elas com esse mesmo valor e essa mesma compaixão que Jesus olha para nós, para as pessoas. Jesus foi enviado ao mundo para buscar e salvar o perdido. E Ele também enviou você e eu para sermos cooperadores nessa mesma missão de buscar e salvar o perdido. Você ama o que é eterno? Você tem amado mais o que é passageiro? Ou tem amado mais aquilo que é eterno, que são as vidas pelas quais Jesus morreu na cruz? Se a gente entender essas palavras, e é uma ação do Espírito, a gente vai ter muito mais ação com as pessoas que cruzam o nosso caminho. A gente vai conseguir enxergar o valor delas, e a gente vai rapidamente querer buscar e salvar esse perdido, falar da cruz para ele. Jesus atravessou Samaria, que não era um lugar que gostava, né, de Jesus e dos judeus, para salvar uma mulher samaritana. Ela depois também foi um instrumento para salvar e para buscar outros. Jesus, ele olhou para cima para ver a vida de Zaqueu numa árvore. E justamente esse que era odiado por todos. Eu quero ter encontro com você na tua casa, intencionalmente, por uma vida. E ali houve salvação naquela casa. Quais lugares você atravessaria, ou lugares para onde você olharia para se importar com uma única vida, uma vida apenas perdida. Dois, nessa parábola, se a primeira é esse valor que Deus dá para uma, ele quer que você também dê o mesmo valor. Dois, Jesus procura até encontrar. O versículo 4 nos diz que ele busca a ovelha, aquela mulher busca a dracma até encontrá-la. Isso com certeza significou aí um trabalho para esse pastor. Se a ovelha se perdeu, é porque ela estava metida em algum lugar, talvez até de difícil acesso. Esse pastor, a gente pode imaginar nessa parábola que ele teve que subir morros, descer vales, correndo o risco de torcer o pé, de até passar sede, passar fome, em busca dessa ovelha perdida, até encontrá-la. Jesus desceu do céu, abriu mão da sua glória para chegar aqui e encontrar você, e até o final e te salvar e te trazer a vida. Ele veio salvar os pecadores. O seu amor tão grande, tão infinito, não desiste de buscar e salvar os perdidos. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Há um Deus que está querendo, desejando encontrar essas ovelhas perdidas. Minha pergunta é: você tem procurado com essa mesma intensidade e esforço as vidas perdidas que estão aí do seu lado, que Deus diz, é com você, eu coloquei você aí para ser luz para elas, não vai ser um outro, vai ser você. Qual o impacto que você tem deixado nas escolas onde você passou? Qual a diferença que você fez nos trabalhos onde você tem atuado? Qual a diferença que você faz nos grupos onde você se reúne semanalmente, de trabalho ou de outros assuntos? Esse desejo de até que esse fulano seja encontrado, aquele seu aluno, aquela sua aluna, o seu pai, a sua mãe, que já viram a sua transformação, o quanto você anseia para que eles também sejam encontrados. Tem uma urgência por trás disso, que a gente parece que essa missão a gente empurra ela com a barriga, deixa as coisas acontecerem, deixa Deus levar. E talvez a gente já tenha falado uma vez, duas vezes, agora o problema é dele, ele já ouviu, que ele se entenda com Deus. Será que é assim? Essa busca até encontrar é muito mais do que falar duas ou três vezes. Às vezes é falar 10, 15, 20 vezes, e a pessoa te ouve e diz, na última, quando se rende, já aconteceu comigo, parece que é novo, parece que nunca ouviu, porque esse entendimento é espiritual. Não é uma historinha que a pessoa grava na mente. O Evangelho é uma mensagem que transforma, que precisa ser entendida através do Espírito de Deus que toca o coração. Por isso, não se canse de repetir as boas novas do Evangelho. Obviamente, tem aqueles que vão ouvir e vão entender e vão rejeitar. Isso é outra coisa. Mas enquanto nós não virmos a transformação, não desista, não desista. Deus decidiu salvar as pessoas através da pregação do Evangelho. Deus decidiu salvar as pessoas através da pregação das boas novas, de que há um Deus amoroso. Mas há um pecado que entrou no nosso coração e nos afastou dele e nos leva à morte. Eu já tive a experiência de trabalhar com uma jovem, uma moça, bem novinha, talvez nem 30 anos. Pude falar de Jesus para ela no trabalho. Ela pegou um câncer, idas e vindas ao hospital, até que, em pouco tempo, ela estava no hospital e uma coisa me incomodava. Vai visitá-la, apesar de já ter ouvido. E eu demorei. E ela faleceu. Aquele peso de, puxa vida, se eu tivesse ido, talvez a história dessa moça, que eu não sei se teve já um encontro, né, anterior, mas graças a Deus também tive o privilégio de ir rapidamente, visitar o pai do Genivaldo, visitar o pai da Sandra, e coisa de um dia, dois depois, eles falecerem, mas naqueles momentos preciosos, ter ouvidos atentos ao Evangelho, à palavra de Deus, se renderem, orarem e demonstrarem, pelo menos verbalmente, a gente não sabe do fruto das ações de arrependimento, mas pelas palavras, pela oração, uma conversão, um entendimento da salvação em Cristo Jesus. Você se preocupa com os perdidos? Alguém vai achar. Deus manda alguém para falar com aquele fulano lá. Eu já não aguento mais falar com ele. Não é assim. Essa oração acho que não tem na Bíblia, né? Deus, eis-me aqui. É você. É você. Quantas vezes no ônibus, no metrô, pessoas do lado, e você sabendo, fala alguma coisa. Mas atrapalha. Atrapalha o que a gente pensou em fazer nessa hora. Incomoda. Ah, não, mas eu sou tímido e tal, mas tem o fulano. E a gente põe tanto impedimento, aí chega a nossa situação, a gente desce. E não manifestamos nem o amor de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa, para todos, fazer todo o plano de salvação e fazer o apelo e colher o fruto. Mas fomos chamados a semear, a demonstrar o amor de Deus, a manifestar que é um Deus que veio salvar e buscar o perdido. Qual o valor de uma vida sem Deus para você? Qual o valor do seu vizinho que ainda não conhece Jesus? Qual o valor do seu pai que ainda não chegou ao arrependimento? Da sua mãe que ainda não conhece Jesus? Qual o preço de uma vida perdida sem Jesus? E são muitas oportunidades. Ah, pastor, mas eu fico dentro de casa 90% do tempo. Ih, de casa dá para fazer tanta coisa. Até onde você tem ido para ver um familiar conhecer Jesus? Qual esforço que você tem aplicado para ver uma vida sendo resgatada? E, gente, é uma alegria tão grande quando a gente é agraciado e colhe o fruto. É uma alegria tão grande. Deus dá um prazer. Parece que a gente salvou. Deus dá esse gostinho. Não é nosso, né? Mas Ele dá esse gostinho. Fala assim, você estava comigo, você participou. Quantas horas você tem gasto para ver o teu amigo de escola, da faculdade, encontrar Jesus? Qual custo que você já dispensou para ver aquele visitante conhecer Jesus? Ou é o mínimo esforço? O mínimo trabalho? Ainda bem que nosso Deus não poupou esforços. Trabalhou muito para que você tivesse a vida. Terceira característica que eu vejo nessas parábolas: Jesus toma a vida nos braços, nos ombros, e leva para o aprisco. Uma vida tem amor, uma alma, uma vida tem um valor tremendo para Deus, mais do que tudo que você possa imaginar. A segunda coisa, ele busca até encontrar. E a terceira, ele carrega nos ombros e leva em lugar seguro. Jesus evidencia esse amor a ponto de carregar. Ele não sente nojo da ovelha que caiu nos buracos e deve estar cheia de lama, suja. Ele corre riscos e perigos e chega até a ovelha. Fala assim, vem, vem você, vem logo aí, ó. Vem, vambora. Vim te buscar, mandaram te buscar, estou cansado aí. Sai daí desse buraco. É assim? Não é? Aí pensando nesse gesto tão lindo, porque ela já foi encontrada, mas carrega nos ombros. Talvez seja uma figura bonita de que não é só encontrar. Ide e fazer discípulos, batizando-os, que é quando a pessoa nasce de novo, crê no Senhor Jesus, mas ensina a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E talvez esse seja aquele primeiro cuidado, quando alguém é resgatado, alguém é salvo, põe nos ombros, vamos caminhar juntos, eu vou te levar, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Está vendo esse caminho que você fez aqui, ó? Esse não é o bom caminho. Você está machucado? Então vou cuidar de você. Pega nos ombros. E talvez uma figura bonita de que o processo de resgate não é apenas, ó, você está salvo e vai em paz, mas você está salvo, mas vamos caminhar, porque você é filho de Deus agora, mas Deus quer que você seja discípulo dele. E que você também seja um resgatador de outras almas e de outras vidas. Você está carregando alguém que foi achado por Jesus? Você está cuidando de uma vida, você tem o prazer de pelo menos uma vez por mês ter um papo assim legal com alguém que você fala assim, fui útil para ajudar essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Você tem carregado alguém nos seus ombros? Deus veio fazer isso. E ele deixou essa tarefa, essa missão para a igreja. Falou, vão buscar os perdidos. Vão carregar essa gente nos ombros. Eu fiz isso. Façam o mesmo, mas eu estou com você. E quarta característica, Jesus celebra com alegria o resgate. O pastor dessa ovelha reúne os amigos e vizinhos e convida todos eles para se alegrarem. Ele faz uma festa. Achei a minha ovelha perdida. A festa por um pecador que se arrependeu. Não é pelos 99, mas é por essa uma. Injusta. Rebelde, talvez. Peralta, que fugiu. Mas essa foi achada. E há mais alegria por esta do que pelos outros que... A gente está bem aqui, a gente não precisa disso. A festa é por aquele que entendeu a salvação e se rendeu ao Senhor Jesus. A mulher também faz festa, chama as amigas. Minha pergunta, será que a gente tem feito festa? Ou talvez está faltando as conversões para a gente fazer festa? Faça festa pela tua salvação. Faça festa todo dia. Hoje a gente vai celebrar uma festa. Ao redor dessa mesa, lembrando, Jesus me salvou. Faça festa por aqueles que você alcançou para Jesus. Faça festa por aqueles que você sabe que conheceram esse evangelho e se renderam a Cristo, arrependidos, crendo nele. Faça festa. Faça festa porque é o propósito do nosso Deus, que está em missão desde toda a eternidade, é salvar. A parábola da dracma perdida, talvez tenha um detalhezinho que vale a pena destacar. Tem algumas ações práticas para encontrar essa dracma. Ela acende uma candeia. As casas naquela época não tinham tantas janelas e portas como as nossas hoje, então não dava para procurar uma moeda sem ter uma luz. E ela acende então essa candeia. E a gente poderia pensar nessa candeia: para procurar os perdidos, você precisa dar na luz. Para achar quem está nas trevas, você precisa ser luz e andar na luz. Porque trevas procurando trevas, não vai dar certo. Acenda essa candeia aí do teu coração. Você já é luz do mundo, né? Tem a luz do mundo e tem a luz que é Jesus em você. Você precisa ir com esse Jesus. Senão a gente vai empurrar essa missão com a barriga. Ela varre a casa, a segunda coisa que ela faz, pega lá uma vassoura. Todo mundo sabe pegar uma vassoura? A gente nem usa mais vassoura, tem aquele robô não sei o que, que faz sozinho. Tem umas outras que não é só um negócio que, um monte de cordão lá que limpa melhor que a vassoura. Aspirador. Eu tenho essa cena em mente no acampamento, a equipe, isso aí, há muitos anos atrás, pelo menos uns 2, 3 anos atrás, estou brincando. Muitos anos atrás, a gente tinha que varrer todas as áreas cimentadas, né, do acampamento. E logo cedo, antes do café. E aí a geração que eu fiz parte sabia segurar uma vassoura, né? Mas passaram-se duas décadas, pelo menos, aí vi os mais novinhos varrendo, é tão engraçado, não sabia nem segurar a vassoura, né? Que hoje tem tantas outras tecnologias, que aí, o que é essa vassoura? Como é que eu seguro, né? Que movimento que eu faço para frente, para trás, de lado, né? Parece tão simples, mas é engraçado, né? E essa mulher, ela varreu a casa. Isso significou empurrar móveis, levantar tapete, talvez fez pó, né? Deu um trabalhinho. Minha pergunta é, você tem se esforçado para encontrar as moedas de valor perdidas por aí? Esse domingo eu vou fazer 20 quilômetros, mas eu vou visitar o meu primo, vou falar de Jesus para ele. Ah não, 20 quilômetros é muito longe. O dia que a gente se encontrar, que tiver um eclipse, assim, que todo mundo se reunir no mesmo lugar, aí eu falo para ele. Ah não, falar no serviço, de repente alguém não gosta, e aí eu sou prejudicado por dizer que eu sou crente e não vou receber promoção. Quantas coisas podem passar pela nossa cabeça, nem imagina aquelas que eu consigo imaginar, né? Mas qual o esforço? Você tem andado por aí? Talvez signifique mexer na sua agenda, porque vai envolver tempo, mas o prazer que dá não tem preço. E a terceira coisa que ela faz, ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente. Diligentemente significa com zelo, com dedicação, com afinco, com empenho, com constância. Um esforço contínuo. Ela foi meticulosa, ela foi perseverante. É assim que nós buscamos os perdidos? Eu acho que não. A Igreja de Cristo, de forma geral, não crê que tenha buscado desse jeito. Senão era para ter mais gente salva nesse país que ainda está aberto. Ainda tem corações que não rejeitam. Eu dou folhetos, é raro alguém, e eu falo, é uma história com uma mensagem de Deus, você aceita? Ah, claro, é sempre bom e tal. Né? O que vai acontecer depois, a gente também não sabe de tudo, mas assim, há uma aceitação ainda. Mesmo que possa haver dureza no coração, mas há uma abertura para a gente falar do Senhor Jesus. Convidamos os nossos vizinhos alguns dias atrás, também oportunidade de conhecer, saber o que vai no coração. Domingo, acho que retrasado, tem alguém acompanhando lá em Santana, também a alegria de poder, no final do culto, perguntar qual que é o interesse que nós temos pelas vidas, pelas pessoas. Se Cristo voltar, acabou, minha gente, acabou. Não adianta você ser missionário depois que Jesus voltar. É agora que a missão está aberta, que a graça está estendida aos perdidos. Algumas aplicações e implicações e a gente encerra. Pensando nesses dois grupos que a gente tem logo no início da parábola. Os publicanos e pecadores que vieram para ouvir. E os fariseus e escribas só murmurando, só criticando, só reclamando e resistentes. Você está de que lado? Crítico de tudo e todos? Ou você é aquele que está sempre sedento? Eu quero ouvir, eu quero saber mais, eu quero obedecer, eu quero ser esse que vai ser achado. Como que de novo, né? Às vezes a gente brinca, né? Às vezes tem os crentes que se conversam a segunda, a terceira vez, né? Quarta vez. Esse espírito de eu quero, né? De que lado que você está? Está mole? Está ouvir? Está permeável a palavra de Deus? 2. A missão de buscar o perdido é de Deus. Mas ele confiou isso à igreja dele, a você, a mim. Os anjos gostariam de evangelizar, mas eles não podem. Eles não fazem isso, é você. Não vai ter outro, é você e eu. Você está cumprindo essa missão fielmente? Você se preocupa com as pessoas que estão morrendo? Estão se perdendo? Sem Cristo para toda a eternidade? Pregue as boas novas, é urgente. Fale com o seu filho, fale com o seu pai, fale com o seu vizinho. Não espere, é urgente. E gente, Deus decidiu salvar desse jeito, com a pregação. É tão gostoso quando a igreja é oxigenada com novos que chegaram, falaram, eu entendi, aquele primeiro amor. É tão gostoso. Penso que vários tiveram essa experiência. Se você não teve, leve alguém a Jesus, é tão prazeroso. Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 3. É urgente, a missão é urgente. Tem um prazo de validade até Cristo voltar. E eu quero terminar só destacando a terceira parábola, sem ler, mas você a conhece, dos dois filhos. E a parábola dá a entender que aquele pai todo dia ia na varanda da casa dele. Você vê que eu estou imaginando uma casa com varanda, né? Ia na janela, ia ali para ver se era o dia do seu filho voltar. Da onde a gente pode tirar essa ideia? Porque o dia que ele voltou, ele viu o filho de longe. Foi coincidência? Só aquele dia que ele viu de longe, né? Então a gente pode imaginar, né, que aquele pai ansioso, que é o desejo de Deus. E a gente deve ter esse mesmo anseio, querendo enxergar Deus. Quem é hoje que o Senhor vai salvar? Quem é hoje que precisa ouvir a mensagem do Evangelho? E aquele pai, quando viu o filho de longe, sabe o que ele fez? Compadecido, não é bronqueado. Aquele filho que me levou a minha herança, metade da herança, que me deu dor de cabeça, que me preocupou. Não, compadecido. Correu, abraçou e beijou. E tudo isso antes do filho pedir perdão. Você entende o amor de Deus? Quando éramos ainda injustos, perdidos, pecadores, já nos amou. Esse pai, ele compadecido, correu, abraçou e beijou. E depois o filho fala: pai, pequei contra ti, contra o céu, contra ti. Me trata como um dos teus empregados. E ele não consegue nem terminar todo o discurso que ele tinha pensado. Mas ele se arrependeu. E o pai chama: vamos fazer festa, filho. Vamos fazer festa porque esse filho estava perdido e foi encontrado, foi achado. E termino com Provérbios 11:30. O que diz Provérbios 11:30? O que ganha almas é sábio. Você quer ser sábio? Quem quer ser sábio? Alguns não querem, tudo bem. Estou brincando. Quer ser sábio? Ganha almas. Ganha almas. Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda, mas o Senhor prometeu que estaria conosco nessa missão. Então não tem nada que a gente precise Te pedir, a não ser... ajuda-nos a Te obedecer. Senhor Deus, nos dá alegria de termos esses proclamadores do Evangelho, semeadores. É verdade, Deus, vai ter terreno duro, vai ter terreno que não quer, mas isso não é problema nosso. Ajuda-nos, Deus, a confiar que essa semente é boa, é poderosa, é vida. E o Senhor vai trabalhar. Senhor Deus, dá alegria a cada um que está nesse salão, nesta manhã, de levar alguém a Jesus. Senhor, dá essa alegria, Deus, para nós, de nesse ano, a gente levar alguém a Jesus, a Cristo. Sermos instrumentos para buscar e salvar uma vida que é tão preciosa aos Teus olhos. Seja um familiar, seja um vizinho, um amigo. Nos usa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.